Desculpem este atraso. Ficou a dever-se a um encontro com um senador russo e o embaixador da Rússia, que se arrastou mais do que estava previsto, porque esta visita coincidiu agora com esta história da Ucrânia e com a nossa recente visita a Vilnius, a minha e do Sr. Deputado Lino Ramos. E passávamos então à nossa ordem do dia. Parece que nós não temos aqui quórum ainda, mas também a ordem do dia não requer quórum. Vamos deixar as informações para o fim, para ver se mais colegas têm condições de estar presentes. Faz favor, Sr. Deputado. Faz favor.
Só uma breve questão. Bom dia a todos os colegas aqui da Comissão. Só uma breve questão, porque eu julgo que é importante que nós tenhamos aqui uma metodologia nas nossas reuniões, na medida em que, obviamente, nós compreendemos e entendemos bem que, tratando-se de uma personalidade como aquela que o Sr. Presidente acabou de receber, mas, dados os constrangimentos que todos nós temos, sentimos dificuldades, até houve colegas nossos que tiveram de ir embora, este tipo de reuniões em que se realizam fora dos dias normais em que nós nos realizamos correspondem a um esquema mais preciso, até porque isto acaba por atrapalhar depois todas as outras reuniões e, portanto, era só esta nota que eu gostaria de dizer.
Bom dia a todos, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Apenas reforçando esta ideia, a necessidade de termos, de facto, estabilidade tem faltado. Bem sei que tivemos a questão do Orçamento de Estado e depois as jornadas do PCP, mas a partir daqui as nossas reuniões ficam estabelecidas às terças-feiras às 16h. Quando tal não é possível, a quarta-feira de manhã está estabelecido como data alternativa para estas reuniões. De facto, é muito complicado a quinta-feira de manhã com a questão das reuniões dos grupos parlamentares. Aceitamos, porque de facto percebemos que as comunidades não poderiam o Conselho de Comunidades não podia reunir noutra data, mas também sobre esse aspecto penso que será importante passar uma mensagem de que o Conselho de Comunidades, ao marcar a sua agenda, que procure também ver a disponibilidade da Assembleia da República e não impor sempre uma hora que, segundo como fui informado, é uma prática recorrente. E, portanto, queria deixar esta nota e expressar, enfim, o nosso apelo para que conseguimos, de facto, garantir essa estabilidade.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu estou inteiramente de acordo com ambos. A minha curta experiência nesta Comissão tem-me mostrado que nós aqui a mesa tem muito pouca latitude para marcar reuniões, porque a verdade é que nós temos que nos fingir aos dias em que aqueles que nos pedem audiência podem, não é? Esta semana, também é certo que tivemos um período excepcional, porque tivemos o Orçamento de Estado, depois tivemos esta semana as jornadas parlamentares do PCP, não podíamos reunir na terça-feira, senão a reunião teria sido na terça-feira. Agora, quanto ao mais, temos que, enfim, na medida do possível, nós temos, não sei, vocês estão a faltar à reunião do vosso partido, calculo, nós também estamos a faltar à reunião do nosso, estamos todos a faltar nas reuniões, mas a verdade é que se não fosse assim não podíamos reunir com... Se os deputados entenderem que é de não reunir com, enfim, neste caso com o Conselho das Comunidades, porque as datas são inconvenientes, então aí temos que assumir coletivamente essa responsabilidade. Eu não posso é, sozinho, dizer, os meus amigos já vêm visitar-nos à terça, nós não os recebemos, quer dizer, enfim, é um constrangimento com o qual vamos ter que lidar com grande paciência e cristã resignação. Ora bem, eu queria pôr-vos aqui uma questão que é a seguinte. Eu não sei como é que isto funciona nos diferentes partidos, mas nós recebemos aqui dos nossos serviços um clipping informativo. Pelo menos nós, os deputados do PS, nós temos um clipping que é bastante mais completo. Isto não acrescenta nada. Eu não sei se para alguém este clipping tem realmente utilidade. Porque como nós só temos dois funcionários, se conseguirmos libertá-los do clipping, que do meu ponto de vista não interessa para nada, mas como eu digo, no PS há um clipping melhor, vocês também vão ter clippings que sejam melhores do que este, porque isto é uma coisa feita automaticamente. Alguém manifesta interesse em que se mantenha o clipping ou podemos cancelar isto? Nem que seja transitoriamente.
Sr. Presidente, obrigado. Eu, por acaso, sou dos que utilizam o clipping, porque esse clipping que nós recebemos incide exclusivamente sobre questões de política externa e aquela que nós recebemos no nosso partido é apenas sobre questões de política nacional e raramente até tem coisas internacionais. E, portanto, a nós faz de facto jeito e diferença termos acesso a esta informação.
Pronto, muito bem. Então, assim sendo, uma vez que faz falta o clipping, mantém-se o clipping. Eu julgo que realmente a informação é essencial para fazermos o nosso trabalho. E eu diligenciei, não sei se a minha diligência vai ser bem sucedida, mas pelo menos eu, para fazer um trabalho útil, não me chego ao clipping. E calculo que a outros também não chegará. Eu julgo que seria perfeitamente razoável que todos os deputados, pelo menos os deputados efetivos desta comissão, tivessem as expensas da Assembleia pelo menos duas assinaturas físicas ou eletrónicas, consoante as conveniências. Eletrónicas seria, enfim, mais, menos caro para a Assembleia. Acesso a um ou dois títulos de imprensa internacional. Acho que é o mínimo. Sem isso, não sei como é que essa Assembleia pode cumprir a sua missão. Acho que são as condições mínimas, elementares. Vamos ver como é que se esta iniciativa é bem ser coroada de êxito e se conseguimos realmente que cada um de nós possa ter acesso a um mínimo de imprensa internacional. Depois temos aqui um ponto segundo, respeitante à apresentação e apreciação do relatório da participação da Assembleia da República na reunião parlamentar de comissões sobre o tema O Futuro da Defesa Europeia, preparação do Conselho Europeu de Dezembro, reunião na qual participaram a Sra. Deputada Maria Esther Vargas e o Sr. Deputado Paulo Pisco. O Sr. Deputado Pisco está em condições de fazer a apresentação deste relatório? Faz favor. E a Sra. Deputada também, naturalmente.
Então começo eu. Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Portanto, o relatório que foi agora distribuído sintetiza as principais linhas de pensamento debatidas na reunião, que foi uma reunião preparatória do Conselho Europeu que terá lugar este mês de dezembro. Foi sintomático o apelo à convergência dos Estados-membros em questões de segurança e à cooperação, em vez da duplicação, que é sentida ainda várias vezes a este nível. Portanto, os Estados-membros ainda não conseguiram coordenar as suas medidas e, portanto, ainda não se atingiu a eficácia necessária sobre estas questões da defesa e segurança. Portanto, há aqui um apelo a uma articulação plena para a maximização da eficácia. Também houve um realce para os constrangimentos sentidos que têm a ver muitas vezes com a conciliação dos interesses nacionais, a questão da soberania dos Estados-membros que tem que ser protegida, obviamente, mas a articulação dessa soberania com a participação em medidas conjuntas e articuladas com outros Estados-membros a diversos níveis da segurança e da defesa, focalizando também a necessidade de se trabalhar mais em termos da prevenção de eventuais conflitos, constatando que muitas vezes a União Europeia anda a reboque daquilo que vai acontecendo e não faz uma política de prevenção. Houve vários exemplos dados por vários países que não estão aqui contemplados no relatório, mas, por exemplo, a intervenção da eurodeputada Ana Gomes, que até focalizou a questão do alargamento do canal do Panamá, que se por um lado é uma oportunidade, também traz problemas acrescidos e é importante que a União Europeia esteja consciente destes problemas, destes novos problemas e que tome uma atitude proativa relativamente a eles. Também um realce para a questão da indústria da defesa, para a necessidade do seu incremento, que não pode ser vista apenas em termos militares, porque tem um efeito muito significativo noutros setores, como o espaço, a eletrónica, a aviação civil, já para não falar da criação de milhares de postos de trabalho, de trabalho especializado. Portanto, também foi focada a maximização de sinergias em termos dos programas civis e militares, para garantir uma utilização mais adequada dos recursos. E, portanto, como temas que serão debatidos nesta Cimeira de Dezembro, a necessidade de haver uma articulação cada vez maior, mais estreita, entre a União Europeia e a NATO, e a necessidade de se perseguir o estabelecido no Tratado de Lisboa, estabelecer uma estratégia de comunicação que envolva cada vez mais os Estados-membros nas questões da segurança e a esperança de que este Conselho de Dezembro marque o início do novo conceito sobre segurança. Portanto, basicamente, foram estes os temas tratados. Provavelmente o meu colega Paulo Pisco quererá depois complementar, mas parece-me que isto foi o mais significativo no relatório, portanto acho que está conforme e corresponde àquilo que efetivamente se passou.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Esther Vargas. Deputado Paulo Pisco, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em complementariedade, de facto, àquilo que disse a colega Esther Vargas, com quem participei nesta reunião que decorreu no Parlamento Europeu, no âmbito da Subcomissão de Segurança e Defesa, gostaria de referir algumas questões. Em primeiro lugar, esta reunião abordou especificamente as questões relacionadas com a preparação do Conselho Europeu de Dezembro e debruçavam sobre o futuro da defesa europeia. Estavam previstas, e eu julgo que isto é importante referir, estava prevista a participação do Presidente do Conselho Europeu, Herman Van Rompuy, e também do Presidente do Parlamento Europeu, Martin Schulz, mas nem um nem outro apareceram, o que de alguma maneira também enfraqueceu um pouco o debate que houve naquela reunião. Da nossa parte participaram, além de nós dois, também o deputado Miranda Calhas, e como representante do Parlamento Europeu, mas da respectiva comissão, apenas para referir a presença portuguesa, foi também a deputada Ana Gomes que esteve presente e que interveio também. Da nossa parte houve essas três intervenções, a deputada Ana Gomes, que enfim não tem nada aqui, não é para aqui chamada, mas que de facto foi, e também do deputado Miranda Calha e uma intervenção minha também no âmbito da discussão que houve na sequência das apresentações que se registaram. Falou o presidente da Subcomissão de Segurança e Defesa, portanto, da Comissão dos Negócios Estrangeiros do Parlamento Europeu, Arnaud Danjean, e também um representante da alta representante para a política externa, que é a senhora Catherine Ashton, e também a diretora executiva da Agência Europeia de Defesa. Referir apenas que, sem me alongar muito e também para servir de complementaridade, para dar algumas informações adicionais. As expectativas, nos últimos tempos tem havido um grande debate em torno das questões de defesa europeia, designadamente por causa da realização deste Conselho Europeu de Defesa, porque existem sentimentos muito divididos relativamente ao sucesso que pode vir a ter, e isso foi expresso nas intervenções diversas que se realizaram durante a discussão, devido aos... pelo sucesso que pode vir a ter a realização deste Conselho Europeu de Defesa. Porque o tom das intervenções é, por um lado, de que a Europa deveria ter, e até na sequência do Tratado de Lisboa, deveria ter um aprofundamento da sua política europeia de defesa, e que tem sido muito defendido a partir, designadamente, da Agência Europeia de Defesa, como a senhora Claude Arnault também referiu, no sentido de fortalecer não só a capacidade de cooperação interna, capacidade de afirmação externa, mas também a capacidade de produção interna em termos de indústrias europeias na área do armamento. E, portanto, houve uma... está presente aqui neste momento a necessidade de afirmação da Europa, sobretudo num contexto em que outras grandes potências afirmam a sua determinação em continuar a apostar nas indústrias de defesa, como é o caso, por exemplo, da China ou da Rússia. Todos nós temos assistido a esse facto. E há esta ideia de que a Europa, tendo uma grande dimensão económica, com os seus problemas, mas com uma dimensão política mais reduzida, mas com uma dimensão no âmbito das indústrias de defesa e armamento, ou da sua capacidade de defesa, ainda mais reduzida, o que, de acordo com muitas das intervenções, acaba também por diminuir o papel da Europa enquanto potência global. E este é o espírito que subjaz um pouco às intervenções que houve neste debate. A senhora Claude Arnault falou essencialmente das dificuldades que existem neste momento nos orçamentos nacionais, porque toda a gente fala nesta dimensão, na necessidade de aprofundar a dimensão de defesa na União Europeia, mas todos os Estados-membros têm vindo a cortar nos seus orçamentos para a defesa e, portanto, isto cria dificuldades para que esse objetivo seja alcançado. E foi também, de uma forma mais veemente, a senhora Claude Arnault que considerou que a questão da defesa deve estar presente em todos os países da União Europeia e na dimensão europeia em si própria como um fator de credibilização, de afirmação global e até de dissuasão. O fazer uma referência para o facto de apenas de o nosso colega Miranda Calha fez uma intervenção muito interessante também sobre a ausência da União Europeia em alguns dos teatros de conflito que mais têm preocupado a política internacional, como é o caso da Síria.
Vou ter que pedir que abrevie, uma vez que estamos muito atrasados, só chover.
Eu termino já. E a intervenção que eu fiz, que eu acho que é importante que aqui seja referida, foi no sentido de questionar um pouco a União Europeia sobre um dos temas que tem vindo a ser um dos objetos de debate mais acesos, que tem a ver com a dimensão da ciberdefesa e o que isso representa nos equilíbrios geoestratégicos. Porque aqui a questão é essencial, como se tem vindo a observar, é que a estratégia da União Europeia, que no âmbito da cibersegurança, devia ter subjacente também a proteção dos cidadãos e das instituições da devassa de outros países, porque isso é uma coisa que tem estado a acontecer com muita frequência e relevância. Portanto, é isto.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco, Sra. Deputada Esther Vargas. Passamos ao ponto seguinte, distribuição de iniciativas. Ora, nós temos aqui uma comunicação da Comissão ao Parlamento e ao Conselho, estratégia de alargamento e principais desafios para 2013-2014. Bom, isto é matéria de escrutínio da Assembleia e caberia ao PS, mas há aqui uma regra sensata, segundo a qual, se alguém de outro partido, enfim, tiver interesse nesta matéria, se o Partido Socialista tiver disponível para abrir mão dela, o importante era que a matéria fosse confiada a quem tivesse real interesse em fazer o relatório. Uma vez que a Comissão não está propriamente, enfim, a cair para o lado do entusiasmo, o Partido Socialista indicará o seu relatório. Segundo ponto, esta aqui cabe ao PSD, proposta de resolução tantos que aprova o recesso por parte da República Portuguesa ao ato constitutivo da Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial. Matéria é um recesso a um ato de 1985. Esta matéria caberia ao PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E o PSD assumirá na pessoa do Sr. Deputado Mário Magalhães. Agora, esta matéria envolve alguma urgência, uma vez que a decisão final do Parlamento e depois do Sr. Presidente da República terá que chegar à Organização das Nações Unidas até dia 31 de dezembro do presente. E como tal, iríamos solicitar, apelando à anuência do Sr. Presidente, para que este ponto, a apresentação do parecer da parte do Sr. Deputado Mário Magalhães, pudesse ser já na próxima reunião de terça-feira.
Muito bem, Sr. Deputado. Assim será. Eu queria também chamar a vossa atenção. Contamos hoje entre nós com a participação do Sr. Deputado Jorge Fernando Rodrigues Pereira, do Partido Socialista, que passa duramente a integrar a nossa Comissão e desejar-lhe, em meu nome e em nome de todos, as boas-vindas à nossa Comissão. Temos aqui uma aprovação de atas e depois passamos ao ponto das informações, se não virem objeção. Atas 115, 116 e 117, relativas às reuniões havidas a 31 de outubro, 8 e 12 de novembro. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Estão aprovadas as atas. Faz favor, Sr. Deputado.
E aproveito para cumprimentar o Sr. Presidente e os senhores deputados aqui presentes. Na ata 116 que nos chegou, portanto foi aquela que, e penso que ter chegado a todos os senhores deputados, no final, no último parágrafo, faz menção ao Ministro, não dos Negócios Estrangeiros, mas ao Ministro do Desenvolvimento Regional. É só uma questão de correção. Portanto, na ata 116, até porque é a audição em sede de Orçamento de Estado, e portanto, na versão que chegou ao meu grupo parlamentar e que, a qual eu estive a ler, aparece essa, era só para fazer essa correção.
Muito obrigado, Sra. Deputada, pela sua correção. Bom, sobre o ponto de informações, eu gostava de dizer o seguinte aos colegas. Como é de vosso conhecimento, eu e o deputado Lino Ramos fomos a Vilnius no âmbito de uma reunião interparlamentar organizada pela Presidência da União. Como é evidente, esta reunião pretendeu ter um papel, enfim, coadjuvante no objetivo da União de trazer, de assinar com uma série de países dos nossos vizinhos da fronteira oriental, o chamado Partenariado Oriental. Como sabem, esse objetivo malogrou-se, não foi bem sucedido. A Ucrânia é a parte mais importante neste partenariado. Na mesma semana, suspendeu as negociações com a União Europeia e anunciou a intenção de iniciar negociações com a Rússia, com vista à assinatura, até a potencial integração da zona aduaneira euroasiática. Dizer-vos que este resultado foi realmente muito negativo para a União Europeia. Eu não estou convencido que a União Europeia tratasse esta matéria com a prioridade que ela merecia. Julgo que correspondia fundamentalmente a um interesse da Suécia e da Polónia. Foram a Suécia e a Polónia que mais se bateram pelo sucesso do partenariado oriental. A União Europeia só verdadeiramente se capacitou, julgo eu, da gravidade do assunto quando se tornou evidente que ia fracassar e que não ia conseguir trazer a Ucrânia para este partenariado. Aí compreendeu-se que seria uma derrota política significativa para a União Europeia e uma diminuição da sua capacidade de afirmação geoestratégica na sua região, ao não saber sobrepor as vantagens da integração da proximidade à União Europeia, à construção política à União Europeia, em detrimento da Rússia. Eu acho que a União Europeia confia excessivamente no magnetismo da sua prosperidade e da sua área económica. Até perceber que os seus objetivos para a região iam fracassar, a grande prioridade da União Europeia foi que não se formasse no espírito dos países do partenariado a ilusão de que poderiam um dia ser membros da União. E realmente a União Europeia também, como nós portugueses, estamos muito bem colocados para conhecer os limites da generosidade comunitária, e a União Europeia também não se dispôs a oferecer à Ucrânia enfim, os meios, os recursos financeiros que a Ucrânia urgentemente necessita para lidar com a sua situação económica interna. A União Europeia encara a Ucrânia, sobretudo, os outros países da região também, mas a Ucrânia, sobretudo, como uma democracia muito duvidosa. E uma democracia duvidosa nas fronteiras da União é, evidentemente, uma ameaça para a segurança da União. E é por isso que a Europa tem, ou procurou, enquadrar esses países no âmbito de um partenariado estratégico. Este fracasso exposto, enfim, ao mundo, não é, da União Europeia, que se revela incapaz de oferecer razões válidas e convincentes à Ucrânia para fazer uma opção de longo prazo pela Europa Ocidental, afastando-se, enfim, e exorcizando os fantasmas do passado e afastando-se da Rússia, este fracasso realmente da União Europeia pode ter um significado muito grande, porque isto pode não ter sido um acidente, isto pode significar o princípio de uma fase nova, de uma Europa que, dominada fundamentalmente pelos interesses egoístas dos Estados que a compõem, em que as políticas europeias, as políticas transversais, as políticas comunitárias, estão todas elas em perda, isto pode ser o anúncio de uma viragem, seguramente nada que não anuncia nada de bom para a Europa e para todos nós. Bom, este era assim, era o que se me oferecia dizer, para vos dar uma informação, naturalmente, com um ponto de vista pessoal, sobre o que se passou nesse encontro. Eu ia, não sei se sou deputado Lino Ramos quer acrescentar alguma coisa, enfim, se algum dos colegas quiser pronunciar sobre isto, esta questão é muito importante, Hoje recebemos aqui o vice-presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros da Duma, que também se pronunciou sobre esta matéria. E este assunto não vai desaparecer tão cedo da agenda, quanto mais não seja, porque teremos para o ano eleições na Ucrânia. E, infelizmente, o que eu vejo é que nesta história toda, realmente, os cidadãos da Ucrânia, os que se manifestam nas ruas, são realmente a parte não cínica nisto tudo, a parte não cínica. Aqueles que ainda estão numa fase de um otimismo originário, para não dizer outra coisa, um otimismo originário em relação ao projeto europeu e com uma grande confiança que a Europa lhes possa garantir aquilo que julgam não poder esperar da Rússia. Algum dos seus deputados deseja dizer alguma coisa a esse respeito? Faz favor, Sr. Deputado Paulo Pisco.
Eu teria todo o gosto em abordar essa questão da Ucrânia, que efetivamente parece relevantíssima para o futuro do continente europeu, pelo menos é assim que eu vejo, nesta tensão que cada vez se agiganta mais entre a Rússia e todos os países que estão em torno da sua órbita e a União Europeia. Mas aqui a questão principal é que nós já estamos com algum atraso relativamente à audição ao Conselho Permanente do Conselho das Comunidades e, portanto, neste contexto, uma vez que eles já lá estão fora à espera para entrar e porque provavelmente até pode ser uma coisa demorada, eu abstinha-me de dizer mais sobre o assunto.
Sr. Presidente, uma vez que esta comissão é a Comissão dos Negócios Estrangeiros das Comunidades e não a Comissão das Comunidades e dos Negócios Estrangeiros, é critério da mesa que assuntos desta grandeza e desta importância devem ser tratados na altura própria. Não havendo mais nada a acrescentar, passávamos então ao ponto seguinte da nossa ordem de trabalhos, que passa pela reunião com, então, a Comissão da... Não sei, quantos dos colegas é que vão ficar aqui por uma questão logística da organização da nossa mesa? Cabemos todos,
não? Passar para ali, e nós
os colegas que ficarem passam todos aqui para o lado da esquerda, se faz favor.